todos. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 28 de junho de 2021. Solicito à secretária da Casa que faça a chamada dos vereadores.
Fábio Sacon.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonir Scanigata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente. Convido o colega vereador Leonir para ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permita-me que eu primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão do dia 21 de junho está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos senhores vereadores. E a ata da sessão do dia 14 de junho está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata da sessão do dia 14 de junho está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Ata da sessão do dia 14 de junho, aprovada. Temos na pauta de hoje o segundo turno do projeto de lei complementar 003/2021, com emenda proposta pela CUP. Temos também dois projetos de lei ordinária e uma moção de apoio proposta pelo colega vereador Jorge Cupini. Antes de adentrarmos na matéria, lembramos que, da forma como ficou decidido na sessão passada, tanto pela CUP como pelos líderes partidários, em decisão unânime, o projeto do plano plurianual está com a CUP, que receberá emendas até o dia 30 deste mês, portanto, quarta-feira próxima, depois de amanhã, para então ser incluído na pauta da sessão do dia 5 de julho, próxima segunda-feira, para o primeiro turno de deliberação, e na sessão do dia 12 de julho, para o segundo turno de deliberação, atendendo, então, o prazo estabelecido pela Lei Orgânica no seu artigo 121. Então, lembramos todos os vereadores que tiverem emenda para o plano plurianual, que poderá ser feita até a próxima quarta-feira. Aproveitamos também e convidamos todos os vereadores que, se quiserem acompanhar a reunião com a CUP, para que a gente possa melhor discutir e melhor contribuir com o PPA para os próximos 4 anos. Temos também, para a segunda deliberação, o projeto de lei complementar 003/2021, para a qual a CUP propôs uma emenda aditiva cumulada com modificativa. Lembrando a todos que este projeto é aquele que altera a redação do artigo 104 da Lei Complementar 001 de 2005, prevendo a faculdade do servidor que entrar em férias, escolher se quer receber a remuneração no mês, antes ou depois do seu gozo. Então, o projeto de lei complementar 003/2021, com a emenda proposta pela CUP, está em segunda discussão. E a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei complementar 003/2021, com a emenda, está em segunda votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que não concordam, queiram se manifestar. Projeto de lei complementar 003/2021, com a emenda, aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que leia a proposta de moção de apoio número 002/2021, apresentada pelo vereador Cupini.
Moção de apoio número 002/2021, Campinas do Sul, 28 de junho de 2021. Moção de apoio à reposição das perdas salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da Rede Estadual de Educação. A Câmara Municipal de Vereadores de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, através dos vereadores abaixo signatários, vem na forma regimental apresentar esta moção de apoio à reivindicação dos trabalhadores da Rede Estadual de Educação por reposição das perdas inflacionárias de seus salários. Os profissionais pleiteiam o exposto amparados nas razões abaixo coadunadas. Inciso 1. Como é público e notório, a categoria dos trabalhadores em educação amarga um intenso processo de empobrecimento sem qualquer reposição salarial desde novembro de 2014. São quase 7 anos de congelamento, agravados pela recente perda de direitos com a aprovação de mudanças nos planos de carreira, eliminação de vantagens, redução de adicionais e alterações na Previdência. Inciso 2º. Por mais de 60 meses, os profissionais de educação receberam salários atrasados e parcelados, desprovidos do direito de conhecer o dia do pagamento do próprio salário com o mínimo de antecedência. Esta política inviabilizou a programação pessoal e financeira dos trabalhadores e empurrou a categoria ao endividamento. Inciso 3º. De acordo com o INPC, a inflação acumulada entre novembro de 2014 e março de 2021 chega a 44,18%. Professores e funcionários de escola, nativa e aposentados, perderam, portanto, quase metade do seu poder aquisitivo. Inciso 4º. Não conceder à inflação fere a previsão constitucional de irredutibilidade salarial, pois negar esse repasse possui o mesmo efeito prático da redução. Inciso 5º. No mesmo recorte temporal, o preço da cesta básica, calculado pelo DIESE com base nos custos médios da capital, aumentou de R$ 342,62 para R$ 636,96, o equivalente a 86%. Cabe lembrar que os alimentos têm um peso maior no orçamento daqueles que ganham menos. Portanto, se a inflação é mais elevada nestes itens, trabalhadores da educação, entre os servidores mais mal remunerados do Estado, perdem mais. Inciso 6º. Com a aprovação das reformas previdenciárias no país e no Estado, os aposentados que possuem os menores salários da folha de servidores passaram a pagar pesadas e abusivas contribuições, que podem somar um salário inteiro perdido ao longo de um ano de descontos. Inciso 7º. Além do arrocho salarial sem precedentes, os educadores também amargam um auxílio refeição extremamente defasado, de R$ 10,11. Neste item, até 2018, o Estado vinha realizando reajustes de acordo com o índice geral da inflação. Nos dois anos do governo Leite, no entanto, nem esta correção foi concedida. Inciso 8º. Em 2020, após travar uma dura greve para defender seus direitos e carreiras, os educadores gaúchos honraram o compromisso com os mais de 800 mil alunos que dependem da escola pública estadual, recuperando as aulas devidas e concluindo o ano letivo. Não obstante, seus salários foram cortados como forma de retaliação ao movimento grevista. Inciso 9. Dados organizados pela DIESE demonstram que as despesas com pessoal do Estado em 2021 atingiram o menor comprometimento das receitas em 7 anos, ficando abaixo do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde 2015, a folha dos ativos da Secretaria de Educação encolheu nominalmente 21% e a sua participação nos gastos de pessoal do Estado caiu de 33% para 22%, com redução de 24 mil servidores na ativa. Inciso 10º. Apesar de a Lei Complementar 173, aprovada pelo Congresso, vetar reajustes, o texto não menciona a reposição salarial e já existem casos concretos de concessão desde a sua promulgação. Por outro lado, caso o Estado efetive sua intenção de aderir ao regime de recuperação fiscal, a categoria será condenada a mais 9 anos sem qualquer reposição, o que imprime urgência ao pleito desta moção. Inciso 11º. Cabe aludir ao grave momento que atravessamos, que inclui despesas extras com a saúde, evidencia a importância da renda dos servidores para o sustento familiar em um período de crise e desemprego, bem como para fazer girar o comércio local e a economia dos municípios. Inciso 12º. Outro sim, esta é uma categoria que está trabalhando dobrado desde o início da pandemia, arriscando-se nas aulas presenciais e, quando no ensino remoto, utilizando equipamentos pessoais e pagando internet e luz com os próprios recursos para não deixar desassistidos os estudantes que dependem da escola pública. Inciso 13º. Por fim, salientamos que a educação não pode ser considerada essencial apenas para forçar a abertura de escolas em meio à mais grave pandemia em mais de 100 anos. Se a categoria realiza uma atividade essencial, sua valorização salarial e profissional devem ser prioridades para o Rio Grande do Sul. Diante do exposto, após aprovação do soberano plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao Palácio Piratini, pleiteando para a reposição das perdas salariais acumuladas pelos trabalhadores da Rede Estadual de Educação. Câmara Municipal de Vereadores de Campinas do Sul, 28 de junho de 2021. Jorge Luiz Cupini, vereador autor.
A moção de apoio está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, presidente.
Palavra com o vereador Jorge.
Senhora Presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta através da Rádio Campinas e das redes sociais. Esta moção que me foi entregue hoje por uma professora da rede municipal, estão propondo que essa moção passe por todas as câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul. Então nós já somos a terceira ou quarta, eu acho. E até se vem pensando em fazer uma moção a nível regional. Tá? Me foi passado hoje pela MAL, então isso estão debatendo, de repente vão fazer uma outra. Mas nós, que acredito que não vai ter problema, né? Como aconteceu com a Corsã, já fizemos uma parecida, eu acho que devemos assinar essa moção, né? Em respeito aos nossos professores. Até porque, como está no projeto ali, desde novembro de 2014, são 7 anos de congelamento, gente. Né? sem nenhum tipo de aumento. Então, isso é difícil para um professor, né? Não só o professor, que inclui merendeiras, faxineiras, enfim, os servidores do Estado. E de acordo com a INPC, a inflação acumulada, entre novembro de 2014 e março de 2021, chega a 44,18%. Então, vejam bem, é difícil. Como a Magali falou aí no projeto, a cesta básica aumentou de 342 para 636. Então, é difícil, né? Para quem pega o contra-cheque e olha, 7 anos sem aumento, sem nada. Eu sei que não pode dar aumento agora, né? Por causa da lei que foi criada, a lei 173, né? Mas essa é uma reposição salarial. É o mesmo caso que acontece no nosso município, onde os servidores municipais estão pedindo reajuste da inflação. Esse é o mesmo projeto, mesma moção, no caso, né? Então, eu peço aos nobres vereadores que assinem essa moção, tá? Vamos dar uma mão para os professores. E o governo do Estado, né, Santolin? Como nós havíamos falado, se ele tem dinheiro, ele que dê uma mão para os professores, né? Não só para os professores, mas todos os servidores estaduais, né? Então, era isso, senhora presidente, senhores colegas vereadores.
A moção de apoio continua em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que nos ouvem pela rádio e as pessoas que aqui nos prestigiam aqui na nossa casa, os funcionários e os demais, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, quanto à moção, sem dúvida, os professores e servidores públicos, a gente vê que o real ele desvalorizou muito, principalmente para a gente comprar alimentos. Hoje está tudo difícil, então, mais que justo poder ter um aumento. Sabemos que nesse momento a lei não permite, mas se nós não fizermos nada agora, futuramente não vai ter retorno. Então, se constrói para poder ter os benefícios futuramente. De minha parte, sou favorável à moção, e principalmente a gente sabe da importância do trabalho dos professores e servidores públicos também, que nós necessitamos tanto para o dia a dia de nossa vida, né? Então, era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
A moção de apoio continua em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A moção de apoio 002-2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Moção de apoio, então, aprovada por unanimidade. E como esta moção, então, foi aprovada por nós todos somos favoráveis ao encaminhamento dela, então nós passamos aos colegas a moção aprovada para assinatura. Todos deverão assinar esta moção para o seu encaminhamento. Solicito ao segundo secretário que leia o ofício PM 128 de 2021.
Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar a apreciação desta digna casa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 028/2021. Institui o Programa Municipal de Melhoria das Propriedades Rurais do município e autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo através de subsídio de horas máquinas e da outras providências. Projeto de Lei número 029/2021. Altera a Lei número 2652, de 11 de maio de 2021, e da outras providências. Dessa forma, pugnamos a esta Casa Legislativa pela aprovação dos referidos projetos de lei. Limitados ao exposto, subscreva-nos. Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 028-2021.
Projeto de lei número 028-2021, de 21 de junho de 2021. Institui o Programa Municipal de Melhoria das Propriedades Rurais do Município e autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo através de subsídio de horas máquinas e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, o Programa Municipal de Subsídio de Horas Máquinas para Melhorias nas Propriedades Rurais, que se constituirá em um programa destinado a fomentar e incentivar as atividades desenvolvidas pelos produtores rurais do município, a geração de empregos e, especialmente, a manutenção do homem no campo, tendo como objetivos o incremento e desenvolvimento das atividades agropecuárias, agroindustriais e empresariais, através de ações direcionadas a proporcionar, direta ou indiretamente, o aumento da produtividade, o escoamento da produção e a melhoria da qualidade de vida. Artigo 2º. São objetivos do programa. Inciso 1º. Incentivar projetos que visem a recuperação ou conservação do solo e meio ambiente. Inciso 2º. Facilitar o escoamento da produção agropecuária. Inciso 3º. Possibilitar condições de melhoria nas propriedades. Inciso 4º. Fomentar e estimular o desenvolvimento do município. Artigo 3º. O desenvolvimento dos serviços prestados priorizará a melhoria das propriedades rurais através de serviços de máquinas contratadas de terceiros e subsidiadas na forma do artigo 4º pelo município. Artigo 4º. Para a consecução do objeto desta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a pagar diretamente a cada proprietário rural do município de Campinas do Sul a importância de R$ 200 por hora de escavadeira hidráulica, até o limite de 6 horas por ano por propriedade rural. Parágrafo único. Para efeito de contagem de tempo de serviços particulares executados, terá início quando a mesma estiver à disposição dentro da propriedade do requerente. Artigo 5º. O incentivo a ser concedido será objeto de análise da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com os critérios estabelecidos nesta lei, privilegiada a ordem de inscrição. Artigo 6º. O pagamento do incentivo de que trata a presente lei será efetuado em parcela única junto à tesouraria do município, diretamente ao produtor rural, mediante a apresentação de plano de trabalho e comprovação da realização dos serviços. Parágrafo único. O pagamento de que trata o caput deste artigo será efetuado no prazo de até 60 dias contados da data da entrega dos respectivos documentos. Artigo 7º. Os recursos de que trata esta lei serão liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária do município, que fica autorizado a despender um gasto máximo anual com os incentivos de até R$ 60 mil. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei no que couber através de decreto. Parágrafo 1º. Para obtenção dos estímulos referidos no caput, os produtores deverão cadastrar-se junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Parágrafo 2º. Para o Para que o produtor faça jus aos benefícios desta lei, deverá comprovar os seguintes requisitos mínimos. Inciso 1º. Possuir talão de produtor no município com movimentação mínima a cada 2 meses ou respeitando o ciclo de cada atividade agropecuária. Inciso 2º. Estar quite com o erário público municipal. Artigo 9º. O beneficiário do programa deverá permitir a qualquer momento a fiscalização dos serviços pela administração pública municipal. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2021, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa do projeto de lei 028-2021.
Nobres vereadores, o projeto de lei que estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores trata da autorização legislativa para implantar o programa de incentivo ao produtor rural e da outras providências. Considerando que o nosso município possui a maior parte da economia baseada na produção primária, agricultura familiar, produção agrícola, suinocultura, bovinocultura de leite ou de corte, e que parcela importante de nossa população reside na área rural, elaboramos um programa que traz como beneficiado o produtor rural, através da concessão de horas-máquina da escavadeira hidráulica. Como é de vosso conhecimento, nosso município é essencialmente agrícola. Dessa forma, tal projeto de lei vem ao encontro de nossos agricultores, de forma que o município possa subsidiar horas-máquina para recuperar e melhorar as propriedades rurais. Também acreditamos que o presente projeto de lei tem ainda como objetivo auxiliar nos mais diversos segmentos da cadeia produtiva do município, já que todos agregam renda aos agricultores, tanto na bacia leiteira e pecuária, como também na suinocultura, entre outros. E, por fim, o tal projeto visa, acima de tudo, a melhoria da propriedade rural, tendo como o norte o aumento da renda familiar e melhorando as condições de vida no campo. Assim, encarecemos pela aprovação do mesmo. Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto com a dispensa de parecer. Com a palavra, o presidente da CUP.
Senhora Presidente, eu acredito que baixamos por tempo reduzido, né? Temos algumas coisas para analisar. E já que vamos nos reunir quarta-feira, a CUP se reúne quarta, para apresentar as emendas da PPA, aproveitamos então para rever esse projeto, né? Então convido a todos os vereadores, não só a CUP, os 9 vereadores, se puderem, quarta-feira. Acredito eu que vai ser às 9 da manhã, mas, né, vamos definir o horário certo. A gente vai avisar. Era isso.
Com certeza, presidente da CUP, é possível que todos os vereadores sejamos, né, favoráveis a um projeto desta natureza. Né, é importante, então, que a gente possa construir junto na próxima quarta-feira, para na segunda-feira, então, já podermos trazê-lo até aqui para discussão e votação. Então, solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 029-2021. Lembrando, então, que o projeto de lei 028 ficou baixado.
Projeto de lei número 029-2021, de 21 de junho de 2021. Altera a lei número 2652, de 11 de maio de 2021, e da outras providências. O prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 4º da lei municipal número 2652/2021 passa a ter a seguinte redação com o acréscimo de seu parágrafo único. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Parágrafo único. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica a instituição financeira oficial autorizada a debitar na conta corrente da titularidade do município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato em que são efetuados os créditos dos recursos do município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2021, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa do projeto de lei 029/2021.
Nobres vereadores, após a aprovação do projeto de lei e promulgação da Lei Municipal número 2652, de 11 de maio de 2021, por esta digna Casa do Povo, analisando os contratos e legislações das instituições bancárias que o município poderá contratar tal financiamento, há exigências quanto à autorização do pagamento, através de débito em conta vinculada na instituição, pelo qual apresentamos assim o presente projeto de lei. Por isso que, assim como reconhecido o interesse público de vossas excelências quanto à aprovação do projeto principal, pugno agora pela aprovação do presente, como forma de complemento àquele, externando votos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2021, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Então, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos este projeto com a dispensa de parecer. Então, com a palavra, o presidente da CUP.
Se os colegas concordam, votamos hoje.
De acordo.
De acordo.
Consulta os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então, o projeto de lei ordinária 029/2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 029/2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de lei 029/2021 aprovado. Eu peço a atenção dos nobres colegas ao folder que todos receberam da URI, Campos de Erechim, sobre o curso de capacitação de vereadores promovido pelo Centro de Pós-Graduação daquela universidade. Então, a princípio, como informação, né, é um curso online, podendo, dependendo da pandemia, vir a ser presencial. As vagas são limitadas e o valor da inscrição é apenas R$ 50,00 e contará com importantes painéis voltados a orientar os vereadores sobre o processo eleitoral, sobre o processo legislativo, sobre a responsabilidade civil, criminal, administrativa dos agentes políticos, controle interno e externo, e competência e atuação dos vereadores e a nova lei das licitações. Então, segundo as informações recebidas pela universidade, os painéis serão apresentados por representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas e de outros órgãos importantes. Importante, né, já informar que vocês vão observar aqui as datas na programação, mas que os dias 19 de julho e 30 de agosto, que eram numa segunda-feira, então já foram trocados, né, serão na terça-feira, imediatamente posterior, para que todos os vereadores que pretenderem possam participar, então, sem conflitar com o dia e horário das sessões legislativas. Então, todos estão convidados a participar. Uma capacitação importante. É importante que nós estejamos sempre nos capacitando para desempenhar, né, cada vez melhor a nossa atividade. Então, em outro momento, poderemos todos, né, conversar, inclusive aqui, para que a gente possa, então, fazer uma inscrição conjunta, né, e nós todos participarmos. A oportunidade está aí, então é importante que todos parte, possamos. Presidente.
Concede uma parte?
Pois não.
Até porque, presidente, a gente, se sair esse curso, né, que vai sair, a gente vai ficar em casa, né? Vai aprender em casa, sem precisar se deslocar. E se sair lá, também é pertinho, né? Então é uma grande chance da gente se aprimorar, né?
Uhum. Então, por isso é importante até para trocar ideia, né? Deverá ter atividades do tipo tema de casa, né? É importante, então, nós todos, ou quem sabe carona, se voltar a ser presencial, também é importante. Só que as vagas são limitadas, é importante que façamos as nossas inscrições, né, de forma rápida. Também nos chegou agora, né, nem estava no nosso já protocolo do dia de hoje, o vereador Leonir trouxe aqui, o gerente do Sicredi tinha nos ligado agora no final da tarde, porque é importante, então a gente vai falar sobre isso aqui. No próximo dia 3, né, no próximo sábado, vai acontecer o dia C. Dia C significa dia de cooperar. Então, todas as cooperativas do nosso município se uniram, né? A Alfa, a Cotrizal, a Cressol, o Sicoobi e a Sicredi, né? Então, uma realização do Sescoop. E vão realizar, então, uma atividade, né? Estão realizando uma atividade que se chama Vem Transformar Desafios em Esperança. Então, o nosso sistema cooperativo do município está fazendo uma campanha de doação de alimentos não perecíveis, de agasalho, e acrescentaram hoje também produtos de limpeza. Então, que depois serão destinados para o nosso município, importante dizer isso, a campanha acontece aqui, mas a destinação também vai ser para o nosso município. E essa campanha, então, acontece nessa semana que antecede o dia C e na semana que precede, né? Na semana seguinte ao dia C, então até lá o dia 9. Então, todas as pessoas que quiserem doar alimentos, agasalhos, né, ou produtos de limpeza, poderão levar em qualquer uma dessas cooperativas, que haverá os pontos de recebimento, né, os pontos de coleta, então, para que eles realizem. Então, uma forma deles celebrarem o cooperativismo, celebrarem a data, né, da ação de cooperar, foi fazendo esta ação, então, estão buscando também, através do nosso legislativo e de nós, vereadores, então, também, o apoio e a colaboração para esta atividade. Na informação, né, que nos chegou, é que não interessa o quanto, né, mas que cada um possa doar um pouco, para que some, né, uma quantidade e possa beneficiar, então, as famílias e as pessoas do nosso município que estão precisando. Então, antes de nós passarmos, né, para assuntos gerais, porque as matérias de hoje eram essas, então, antes, pela ordem do sorteio, nós pedimos, então, para a secretária que faça a ordem do sorteio.
Primeiro vereador é o Rodrigo Santolin. Segundo vereador é o Elvis. E a terceira, Rosângela.
Então, com a palavra, vereador Rodrigo.
Palavra.
Senhora presidente, colegas vereadores, a Rádio Campinas, pessoal desta casa que tem auditórios de noite. É, passando uns 40 dias atrás, eu tinha feito uma indicação verbal aqui nesta casa com o secretário de obras, Odimor Van Putrick, para que fosse a retirada do calçamento que vai ali sentido a balsa ali na saída da linha que vai para a linha São Paulo, debaixo da Olfar, que tem mais um pedaço ali que estava bem ruim. E semana passada eles começaram a retirada, pegaram a metade do calçamento, deixando uma via, então bem adiantado até, acho que a metade do pedaço eles já conseguiram tirar, né? Depois eles vão retirar, vão ocupar esse calçamento, essas pedras, para fazer calçamento onde precisa, em ruas ainda da cidade que não tem, né? E vão colocar cascalho, fazer que nem dá continuidade que vai na estrada que vai para a barca. Porque estava bem ruim, daí queria agradecer o Putrick, secretário de obras, que ouviu o meu pedido ali e começou a retirada. E sobre a moção, Jorge, eu acho que 7 anos parado, salário congelado, é mais do que justo, né? É que nem você falou. Lá para trás, tu ia fazer um rancho, vamos falar o português correto, um rancho que com 300, 400 pila tu fazia, hoje precisa 650, 700 reais, né? Só que o salário deles estão na mesma, né? Há 7 anos atrás. Concordo, até já assinei, e eu acho válido isso aí. Era isso, senhora presidente. Boa noite.
Com a palavra, vereador Elvis.
Com a palavra. Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que nos prestigiam pela rádio, pessoas que aqui nos acompanham, gostaria de cumprimentar a todos novamente. Primeiramente, vou falar sobre o asfalto que está sendo feito na saída para a balsa. Muitas pessoas estiveram comentando porque começaram mais para cima, ali onde que era o antigo campo do Seraçu. Então, o fato que aconteceu é que nós temos uma emenda que foi feito o pedido na outra administração ainda, foi feito por mim até como representante do partido. Essa emenda parlamentar, ela está empenhada. Então, já foi autorizado em fazer a licitação, tudo. Foi feito a licitação e alguns trâmites de documentação devido ao Covid. O pessoal do Estado acabou atrasando lá algumas coisas. Então, a Caixa não liberou o recurso para ser utilizado. Vai ser liberado talvez na semana que vem, na outra, aí alguns dias para ser liberado. A firma que ganhou a licitação, subindo todo o asfalto, material, como o município entrou, fez aquela quadra com recurso próprio do município, dinheiro de recurso próprio,
pediu que fosse feito, então, uma parte para eles poderem comprar o restante do material e para nós também poder garantir aquele preço, né? Para eles não pedirem para aumentar. Se demorar 15, 20 dias para fazer o restante, aí a gente vai ter já a garantia que vai ser aquele preço. Como tudo vem subindo, então a administração já tinha destinado o recurso do município para fazer aquela quadra, tem que ser feito lá. Por isso que foi começado lá em cima. O restante aqui de baixo vem com a emenda parlamentar. A questão é que vai ser feito no que o pessoal liberar. O único atraso foi por causa que aconteceu esse problema do Covid. O pessoal pegou o Covid lá na Secretaria do Estado, aqui também no município, e acabou atrasando alguma documentaçãozinha. Então, está tudo tranquilo, vai ser feito em breve, o mais breve possível. Agora já vai ser concluído inteiro ali. A questão de poucos dias. Também venho fazer um comentário sobre a Câmara Municipal, construção, na outra sessão, eu tive comentando algo aí também. Fiquei um pouco preocupado a questão da construção da nossa ponte. O prefeito esteve em Brasília nesses últimos dias e veio com boas notícias aí. Conseguiu alguns recursos para a saúde de R$1 milhão, mais algumas coisas. Então o município tem projetos bons aí para fazer na decorrência deste ano, já dá o início. Concluir o bloco cirúrgico ali, ajustar algumas coisas lá no hospital. E também a ponte ali, nós vamos precisar de recurso. Então eu, de minha parte, como vereador, tenho uma preocupação. Uma preocupação que nós, construindo a Câmara, nós vamos tirar, talvez não nesse ano, talvez no ano que vem, no outro, vamos começar, que é direito da Câmara, sem dúvida, tirar R$1 milhão, que esse R$1 milhão pode fazer falta. E eu acredito que a necessidade do desenvolvimento para o nosso comércio local, para as empresas, para os agricultores, para tudo, para o desenvolvimento do município, essa ponte vai ser de uma imensa grandiosidade. Então, eu acho que nós teríamos que sentar com o executivo daqui um pouco e conversar para ver se é viável nós dar continuidade nesse projeto ou não. De minha parte, eu daria preferência para a ponte. Também gostaria de agradecer a Secretaria de Obras por ter solicitado algumas melhorias em algumas estradas, e o secretário concluiu e vem concluindo algumas que a gente pediu nesses dias aí, vai ser concluída, que as pessoas vêm pedindo para que sejam feitas. Gostaria de agradecer o Dimorvan, ao Duda, que estão dando o máximo deles lá, e também aos funcionários que vêm fazendo um ótimo trabalho. A questão daquele projeto das horas que nós abaixamos hoje, das horas máquinas. Esse projeto é de extrema importância também, principalmente na área agrícola, porque, às vezes, o que acontece? A Secretaria de Obras possui as máquinas, possui, mas sempre existe algum problema. Um dia tu não tem um funcionário, um dia não tem uma coisa, então, o que acontece? Não consegue atender a todos os agricultores, porque o tempo é curto, porque a maioria do tempo as lavouras ficam cobertas de produtos, então o ciclo é pouco para te poder fazer algumas obras na agricultura. E também quando é feita terraplanagem para sala de ordenha, para aviários, para chiqueirões, para composte e outras coisas, isso daí também adquire. Então esse projeto vem auxiliando aí, não é lá muito valor, mas é um valor bom que ajuda a agricultura. Isso daí pode nos dar renda, e além de dar renda, estimula aos produtores a dar emprego. Então, peço que os nobres colegas olhem atentamente e construímos junto, talvez melhoramos algumas coisas, por isso que é abaixado o projeto. E era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Convido colega Santin para assumir a presidência. Colega vereador Rodrigo Santin, presidente que assume o posto, demais nobres colegas vereadores, imprensa, população em geral que nos acompanha, quero saudar a todos. Eu inicio a minha manifestação dizendo que em nosso município há muitas prioridades a serem atendidas. E o Poder Executivo, dentro da sua organização e estratégia, conforme a conveniência e a oportunidade, seleciona as suas principais metas e busca realizá-las. Assim é o trabalho da administração do município. No Poder Legislativo, também temos nossas necessidades e nossas prioridades. E devemos, na condição de presidente, sermos responsáveis e conduzirmos os rumos das nossas ações com extrema seriedade. Eu tenho a certeza que ninguém sentou nessa cadeira presidencial ao longo de mais de 60 anos para brincar ou para fazer joguetes. E nós também aqui estamos cientes e com clareza de convicção do papel que devemos desempenhar. Dentre as necessidades que temos, aliás, há muitos anos, está a de oferecermos à população uma casa legislativa digna, que possa dar oportunidade de acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais, principalmente de locomoção, tanto para serem meramente assistente, bem como para aqueles que sonham ou almejam estar aqui ocupando um desses lugares como uma autoridade eleita e servir à população. Tanto esta casa como o Poder Executivo já foram, de alguma forma, notificados, quer pelo Corpo de Bombeiros, quer pelo Ministério Público, a solucionarem o problema de acessibilidade de ambos os prédios. O ex-presidente Renato Pinheiro iniciou um movimento para isso na outra legislatura, seguindo também do ex-presidente Ego Kisman, agiu nesta mesma linha de necessidade. E agora coube a nós, que estamos à frente deste poder no presente exercício, dar sequência para que, queira Deus, no ano que vem, sob o comando de um novo presidente, ou no mais tardar, em 2023, possamos inaugurar a nova Casa Legislativa, que não servirá somente para o Poder Legislativo. Não servirá somente para o Poder Legislativo, mas que disporá de um amplo auditório para ser utilizado tanto pelo Poder Executivo como pelas escolas, pelas entidades de nosso município que precisarem. Claro que tudo isso tem um custo. E esta casa sempre teve o bom senso de nunca prejudicar o orçamento do Poder Executivo e nunca orçou para si o do décimo, que tem direito todos os anos, que poderia ser de 7% da receita. o que para os dias de hoje alcançaria um valor anual de aproximadamente R$1.800.000 só para a Câmara. Mas nós não precisamos desse valor. E por isso, sempre aprovamos um orçamento menor para esta casa, mesmo com o poder de fazer constar o total se quiséssemos. Mas nem agora e nem em outro momento o Poder Legislativo fez isso. A construção de uma nova casa, com a cedência deste prédio ao Poder Executivo, trará a ambos os poderes a solução da acessibilidade e de espaço físico para melhor acondicionar as secretarias dos seus servidores. Eu até compreenderia se um cidadão que não tem ligação com o Poder Legislativo, que não conhecesse exatamente como tudo isso funciona, para ver a dimensão disso tudo, questionasse essa decisão de dar sequência à construção de uma nova casa. Por isso, a gente ouviu do colega semana passada, ouviu hoje de novo, que não deveria ser construída, deixar o recurso para a ponte. Só que, possivelmente, não tem tido também muito contato com o Poder Executivo, pois não faz ideia de quantas reuniões já fizemos com o prefeito para este fim. Foram muitas reuniões. E sabe por que foram muitas reuniões? Porque o Legislativo não tem dinheiro, não tem orçamento. Nós não temos R$1 milhão. Quem ouve, acha que nós temos esse orçamento, mas nós não temos. O nosso Poder Legislativo tem um orçamento que veio do orçamento do ano passado, 100 mil no Fundo Legislativo e 100 mil em orçamento para investimento. Que conversa fizemos? Fizemos uma conversa com o prefeito, demais 200 mil. Exatamente por isso. De pouquinho para a gente ir construindo. Então, é muito fácil também jogar ao vento uma palavra dessas, que a população também acaba se confundindo e até menosprezando o nosso trabalho, menosprezando o trabalho do presidente da Câmara. Eu também poderia vir aqui e dizer demagogicamente, eu também poderia vir aqui e usar de demagogia e dizer assim, quando o prefeito Paulo pediu autorização para comprar um caminhão, nós também podíamos vir aqui dizer para a população, ah, mas caminhão já tem. Esse dinheiro pode ir para a ponte. Ou eu podia vir aqui, na próxima semana que nós vamos votar, o projeto, que somos favoráveis, com certeza, o projeto da Horas Máquinas, os produtores, sabemos da mola propulsora que é a agricultura no nosso município, somos favoráveis, mas eu também podia vir aqui e fazer média com os agricultores e dizer para eles me ouvirem, oh, imagina só 60 mil, é pouco. Vamos botar pelo menos 200 mil nesse projeto. Eu poderia insistir em todas as sessões que o prefeito não dá reposição da inflação aos servidores. Eu até poderia vir aqui dizer assim, ah, ele não dá porque ele não quer. Eu poderia fazer muitos discursos desses, até jogando o prefeito contra a população. Mas nós sabemos por que eu não faço isso. Não é porque eu não posso. Eu posso. Porque eu poderia fazer. Mas não é. É porque a gente tem que ter responsabilidade naquilo que diz. E eu tenho um compromisso com a população de não fazer esse tipo de coisa. A decisão de uma nova Câmara, aqueles que nos acompanham, ela não é minha. Ela é de muitas mãos, inclusive do senhor prefeito municipal, com quem tivemos inúmeras conversas amistosas, respeitosas e responsáveis sobre isso. Acordamos em todos os sentidos, inclusive concordando para que os recursos fossem destinados gradativamente, um pouco por ano, para não prejudicar o andamento dos trabalhos que pretende o Executivo realizar. Concordamos e o Executivo também concordou. Eu poderia dizer, não, eu quero fazer a Câmara neste ano. Não, não é isso. Nem serei eu a inaugurar a Câmara. Deverá ser o segundo, ou o terceiro, ou, quem sabe, o quarto presidente dessa legislatura. Mas há também quem torce pelo quanto pior, melhor. Mas eu, Rosângela, não tenho este pensamento. Porque sei que todos nós somos passageiros. Mas a nossa sociedade permanece e merece ser tratada com respeito e seriedade, sem demagogias. Nós temos destinado do Ministério os 9 milhões para a ponte. Nós temos no Fundo Municipal, que foi criado ainda no ano passado, o compromisso de 1 milhão de reais. Nós temos também o compromisso de 1 milhão de reais do município de Ronda Alta. Mais 1 milhão de reais anunciado pelo senhor prefeito lá de Brasília. Um trabalho louvável. Eu sei o que significa um prefeito conseguir 1 milhão de reais, um deputado. Uma atividade elogiável. Nós já temos, então, 12 milhões. Falta um pouco. Sim, falta um pouco. Mas não é suspendendo todas as outras obras do município que solucionaremos o problema. Nós sabemos que tem alternativa, que tem caminho a serem percorridos. E todos nós estamos empenhados nesta luta que é de todos. Nós todos vamos junto ajudar a buscar estes recursos. Então, que a gente pense um pouco. A comunidade lá fora, que comentou comigo nesta semana, né? Mas tem 1 milhão na Câmara? Não, a Câmara não tem 1 milhão de reais. A Câmara tem um orçamento, vou repetir aqui, de 100 mil no fundo, de 100 mil no orçamento para investimento, de uma previsão para o ano de 2022 de 500 mil, de uma previsão para o terceiro presidente trabalhar, que é fazer um mobiliário de 200 mil, e no quarto ano uma previsão de 50 mil no orçamento. Isto está no PPA que nós estaremos votando na próxima segunda-feira, a primeira parte, a primeira votação. Nós gostaríamos, mas esse dinheiro, ele está desta forma. Então, nós agradecemos a todos que nos acompanharam. Gostaria de convidar todos os vereadores que permanecessem depois da sessão por mais 5 minutinhos, porque o projeto da Casa Legislativa foi sugerida modificações pelos colegas vereadores, elas foram realizadas e deverá hoje ser analisada para ser encaminhada para os bombeiros fazer a aprovação. Uma boa noite a todos e até a próxima segunda-feira.